E hoje no CBN Arte e Cultura, nós vamos falar de um dos espaços mais tradicionais da cultura em Maringá. Quantos eventos não foram realizados? Quem se lembra do anfiteatro Luz Amor, né? Um anfiteatro, inclusive a Fundação Luz Amor, que mantém o espaço, muito importante o espaço, passa por dificuldades há algum tempo. Mas esse é o tema de Miguel Fernando. Miguel, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Meu caro Miguel, fala um pouquinho para a gente do Luz Amor, que é um espaço importante. Para quem é maringaense aí de algum tempo sabe que o espaço já abrigou muitos eventos importantes. A situação está difícil para o espaço e como é que esse espaço surgiu, Miguel?
Bom, vamos falar um pouquinho da sua história, né? A Fundação Cultural e Educacional Luz Amor, ela nasceu em 1975 e foi capitaneada pelas irmãs Sumiko e Iaeko Miyamoto. É um dos espaços mais importantes da história das artes e da cultura de Maringá. Embora a Fundação tenha sido criada lá em 1975, o anfiteatro que a gente conhece ali na rua Neu Alves Martins, do lado do Parque do Ingá, foi inaugurado em agosto de 1989. Ele possui uma arquitetura bastante arrojada, é considerado também um dos cartões de visita das artes e da cultura da cidade de Maringá. O auditório ali no interior deste prédio leva o nome de Shizuko Miyamoto, que é uma homenagem à mãe das irmãs Miyamoto. E por que nasceu esse espaço? É importante a gente destacar. As irmãs acreditavam que as artes e a cultura eram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. E, sobretudo, naquele período, a gente está falando ainda de 1989, Maringá não tinha um anfiteatro, um auditório ou um teatro adequado para a realização de espetáculos de música clássica e música erudita. E as irmãs Miyamoto, então, dedicaram atenção a levantar recursos, foram muitas idas e vindas ao Japão, muitas ações, muitas campanhas para que elas conseguissem levantar recursos para construir aquele auditório maravilhoso, aquele prédio maravilhoso, que inclusive foi inspirado no Teatro Alla Scala de Milão. Então tem toda uma característica arquitetônica que faz a gente arremeter para a arquitetura europeia. E ali muitos músicos ao longo dos anos passaram, foram formados, tiveram aulas, por exemplo, com o maestro Aniceto Mate, com as irmãs mesmo. Enfim, elas acreditavam muito nessa essência. E como você disse, né, Gilson, já há um pouco mais de uma década, com o falecimento das irmãs Miyamoto, a fundação começou a entrar num declínio de dificuldades financeiras, dificuldades administrativas. Porque a gente percebe muito isso. Às vezes as entidades elas são muito personificadas nas pessoas que sonham e que acreditam naquele sonho. E depois, com o passar do tempo, a gente tem novas pessoas assumindo a sua presidência e dificuldades vão surgindo. E a Fundação Luz Amor passa por dificuldades financeiras gigantescas e agora muito mais tensionadas em função da pandemia, Gilson.
E o que é interessante, você colocou, acho que um ponto fundamental, as pessoas como, criam um espaço como esse, ou ações culturais, personificam esses espaços, parece que as pessoas se comprometem mais com o fundador do que com a proposta, né?
Sim, Gilson, infelizmente sim. Como a gente comentou, acaba sendo personificado o espaço, então quando a dona Sumiko ia atrás de recursos financeiros, as empresas abriam mais as portas, porque enxergavam nela um caminho para que aquele projeto de fato fosse realizado. Depois, com a saída dela e a vinda de novos presidentes, há uma dificuldade, e também porque o Luz Amor é quase como se fosse um filho das irmãs Miyamoto. Então elas tratam como tal, não é mesmo? E essa relevância, essa importância fez com que em 2016 o prédio fosse tombado como um patrimônio histórico de Maringá.
Que já é uma grande coisa, né?
Até pelo fato de que há um interesse imobiliário naquela área muito significativo. Do lado nós temos uma igreja, né? Essa igreja metodista ela foi vendida e havia o risco da incorporadora e da construtora comprar o Luz Amor. Então por isso que houve uma intervenção na época da Secretaria Municipal de Cultura tombando o prédio para preservar suas características. Só que aí, para preservar as características, precisamos ter recursos financeiros. Aliás, o prefeito Ulisses Maia, durante a campanha, assumiu um compromisso de transformar o Luz Amor numa escola municipal de música, assumindo a gestão do espaço, assumindo a revitalização e também o restauro do espaço. Mas a gente não viu ainda isso acontecendo. A gente sabe que existem algumas movimentações por meio do secretário de Cultura, Victor Simeão, o prefeito também fazendo algumas conversas, mas ainda não se concretizou. E o tempo está passando, daqui a pouco a gente chega em 2024 e a gente sabe que a morosidade pública não é o mesmo tempo da estrutura de prédios. A gente citou isso recentemente, a Cinemateca do Rio de Janeiro, que também pegou fogo em São Paulo, vários museus pelo Brasil pegando fogo, se incendiando, perdendo acervos. Daqui a pouco a gente vai estar aqui no programa, e eu espero que não, lamentando uma situação mais grave que possa ter acontecido no Luz Amor. E aí um ponto, Gilson, que eu queria destacar, que é muito importante, é separar o que é fundação, que é o CNPJ, e o que é o prédio histórico. A fundação, ela tem o passivo, ela tem dívidas, ela tem dificuldades. O prédio histórico, ele tem que ser desvinculado desse fator, porque senão daqui a pouco a fundação vai ter que vender esse prédio para poder
pagar as contas.
E não é este o objetivo central da preservação histórica quando a gente trata nesse aspecto, Gilson.
Aí tem uma coisa, Miguel, aproveitando até para falar do trabalho que você faz e reforçando a sua ideia, concordando plenamente com você, que é essa questão do abandono de alguns espaços que a gente não pode deixar acontecer. Você falou da prefeitura, que quer assumir o Luz Amor, fazer lá uma escola de arte, uma escola de cultura, bacana. Aí você tem aqui em Maringá um exemplo, que é o Hotel Bandeirantes, né? Você já fez, inclusive, um vídeo fantástico mostrando o hotel, contando a história dele, que é e foi tomado como patrimônio do Estado, se não me engano, né? Patrimônio histórico do Estado.
Isso mesmo.
E tinha uma especulação imobiliária em torno do imóvel, né? E a gente está lá com aquele espaço maravilhoso, no centro da cidade, um hotel lindo, muito bem organizado. Perdemos já os móveis do hotel, né? A gente não pode deixar isso acontecer agora com o Luz Amor, né?
Pois é, Gilson, você bem lembrou do grande hotel Maringá, que depois se torna o Hotel Bandeirantes. Ele é da iniciativa privada, né? Da família Zuecker, infelizmente está fechado. Quando eu estava como secretário de Cultura, tentei alugar uma parte do térreo para transformar aquilo na Biblioteca Central de Maringá. Não houve acordo com os proprietários. Então, a especulação imobiliária, ela surge, o prédio não pode se fazer nada. O SESC, o SENAC já tentou abrir negociação. A Unicesumar, há um tempo, também tentou abrir negociação. E tudo é muito moroso, tudo é muito difícil de andar. O deputado Ricardo Barros também abriu uma discussão para tentar, primeiro, tombar em âmbito federal pelo IFAM e tentar trazer uma intervenção do governo federal adquirindo aquele imóvel. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de proatividade, de inovação e de empreendedorismo desses proprietários desses imóveis que são históricos ou que têm algum tipo de valor artístico histórico, para que enxerguem, assim como acontece na Europa, um grande ativo que eles têm em mãos. Precisam Exatamente. Sair da zona de conforto. Por que que ali o Hotel Bandeirantes não pode virar uma espécie de hotel boutique, também virar uma espécie de coworking? Exato. Tem um café, uma série de possibilidades. E aí investidores para isso, eu tenho certeza que não vai faltar. Tem Exatamente. Que sair um pouquinho da cadeira e da zona de conforto e buscar uma resposta a isso. Fechando sobre o Luz Amor, Gilson, é importante a gente destacar que a gente não pode só apresentar o problema, né?
Tem que mostrar a solução, né?
Exatamente. Uma nova diretoria assumiu ali a gestão da Fundação Luz Amor, pessoas muito legais que estão à frente, são do mercado artístico e cultural, e eles estão fazendo uma campanha da pizza para arrecadar recursos. Então, se os nossos ouvintes ou espectadores quiserem ajudar, basta entrar em contato no celular, ó, deixa eu ver aqui, o número é 99994-0923 ou 99900-2244. E compre uma pizza e você vai ajudar a história artística e cultural de Maringá por meio da Fundação Cultural e Educacional Luz Amor.
Então tá, vou repetir só os telefones, Miguel, confirma aí comigo. É o 999-940923 e isso. O 999-002244, é isso?
Perfeito, Gilson, é isso
Perfeito.
Mesmo.
Perfeito, Miguel. Obrigadão por essa conversa, bom fim de semana para você e semana que vem tem mais.
Obrigado, Gilson. Obrigado à CBN e aos nossos ouvintes. E é sempre importante dizer, né? A cultura ela está sempre no centro da sociedade. E é só por ela que a gente vai transformar esse mundo.
Antes de terminar, você falou uma coisa, eu quero dar uma sugestão para você, se a gente puder, para o próximo sábado. Você é, além de historiador, você é turismólogo, né? Você é um cara que manja de turismo, você manja de cultura. E você falou uma coisa legal, que espaços tombados, como é o caso do Hotel Bandeirantes, né? O Maringá Bandeirantes Hotel, né? Ou chamado Grande Hotel, e mesmo espaços como Luz Amor e outros espaços que a gente tem tombados como patrimônio histórico, eles podem continuar sendo ativos economicamente. Eles podem ser rentáveis. Né? A gente tem aquela ideia, tombou, acabou, né? Tombou, esqueceu. Vamos falar disso na semana que vem? Então, uma sugestão, o que você acha?
Ah, pode contar comigo, assunto mais do que assumido para a semana que vem, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando no Instagram, você pode também entrar em contato com o trabalho do Miguel Fernando também no Instagram, nas redes sociais, que é o Maringá Histórica. Vale a pena. Inclusive, eu estava conversando com o Miguel agora há pouco, ele tem um vídeo novo sobre o Leão Pérez, é isso, né, Miguel? Confirma isso, comigo.
Ascensão e queda do Haroldo Leão Pérez.
Haroldo Leão Pérez. O homem é de Maringá da região, foi a governador de estado, seguríssima polêmica, mas vale a pena conhecer. E o Miguel tem feito um trabalho fantástico pela memória de Maringá, pela história também do estado.